Você está na Rede Inconfidência de Rádio.
Agora, pela Inconfidência, a Hora do Fazendeiro, o programa mais antigo e tradicional do rádio brasileiro. Apresentação, Tina Gonçalves e Cristiano Batista.
Alô, ouvintes de todo o Brasil, boa tarde. Olha, nós aqui estamos chegando, é o programa Hora do Fazendeiro. Vamos juntinhos até às 6, porque Deus quer. Boa tarde, Cristiano.
Olá, Tina. Boa tarde, ouvintes. Graças a Deus por mais um dia, por mais uma terça-feira. E vamos juntos com a Hora do Fazendeiro.
Manchetes do Campo.
Estes são os principais destaques desta terça-feira, 10 de fevereiro de 2009.
Safra de feijão deve aumentar 20% em Minas Gerais.
Governo promete isenção a exportador de carne.
E mais, São Francisco terá centros de piscicultura.
E na dica de hoje nós vamos falar sobre bezerros sadios.
Agora 5 horas, 1 minuto.
Zé Mulato e Cassiano, Diário do Caipira.
Já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz.
Cinco e seis.
Informativo Campos Gerais. Notícias.
Safra de feijão deve aumentar 20% em Minas Gerais.
A primeira das três safras do feijão colhido em Minas Gerais, que vai começar a chegar ao mercado a partir de fevereiro, está estimada em 240 mil toneladas. Plantado em 200 mil hectares, esse volume representa crescimento de 20% em relação à mesma safra do ano anterior. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de acordo com o coordenador da assessoria técnica da FAENG, Pierre Vilela. O crescimento foi estimulado por preços remuneradores entre os meses de outubro e novembro do ano anterior.
Naquele período, enquanto o produtor se preparava para plantar, a saca de 60 quilos de feijão chegou a ser comercializada por R$ 140,00, o que acabou estimulando o cultivo no estado. Porém, o incremento estimado para este exercício está vinculado ao ciclo normal da cultura, sem contar com possíveis mudanças climáticas que podem prejudicar a atividade. Segundo Vilela, no ano anterior, a produção de feijão sofreu bastante com o atraso da chuva. Já para este ano, a previsão é de melhoria na produtividade.
São Francisco terá centros de piscicultura.
A Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, vai investir R$ 3 milhões na implantação de 2 centros integrados de recursos pesqueiros na região. O projeto vai ser implantado nas cidades de Janaúba e Três Marias até o início de 2010. O objetivo é ampliar as parcerias com universidades e centros de pesquisas. O órgão irá receber em Montes Claros propostas de empresas interessadas em participar de licitação para a execução das obras. As atuais estações de piscicultura do Gorotuba e de Três Marias também vão passar por reformas.
As unidades irão ganhar laboratórios para pesquisas destinadas ao desenvolvimento de técnicas de reprodução de peixes de espécies nativas. De acordo com o superintendente da Codevasf em Minas Gerais, Anderson Vasconcelos, o investimento vai possibilitar ao órgão o incremento de projetos de reprodução de peixes destinados ao repovoamento de rios, realização de pesquisas, entre outras atividades.
Informativo Campos Gerais. Oferecimento Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo de Minas.
5 e 8.
Milionário José Rico no colo da noite.
Cansado de tanto esperar a felicidade,
sair à sua procura no mundo sem fim.
5:11.
Informativo Campos Gerais. Notícias.
Governo promete isenção a exportador de carne.
O governo vai ampliar para o setor de produção animal a isenção de IPI, PIS e COFINS na compra de insumos para o processamento de bens exportáveis. O anúncio da expansão do chamado drawback verde-amarelo, que hoje atende o setor automotivo, deve ocorrer até o carnaval. Produtores de frangos, bovinos e suínos poderão comprar insumos isentos de tributos federais. A informação foi anunciada pelo ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, que participou do encontro da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango.
Segundo o ministro, as exportações com a fazenda estão praticamente encerradas, as negociações. Jorge não informa, entretanto, o valor total da desoneração. A decisão elimina para esses setores a exportação de tributos embutidos nos preços internacionais do Brasil. Em relação à onda mundial de proteção comercial, Jorge afirma que o governo está atento para eventuais riscos sobre setores industriais no país. O ministro descarta qualquer medida de proteção a setores brasileiros. Ele afirmou que o governo só vai adotar medidas protecionistas caso haja invasão de produtos no mercado local a preços abaixo do custo.
A agricultura corta a produção 13% no país?
Desde outubro do ano passado, a indústria de frango reduziu em 13% os alojamentos de pinto de corte no país. A medida foi pressionada principalmente pela carência de crédito para capital de giro e para financiamento das exportações. Segundo o presidente da União Brasileira de Avicultura, Ariel Antônio Mendes, em janeiro o número de aves alojadas alcançou 430 milhões de unidades. E a diminuição do alojamento, por parte das indústrias do setor, foi uma recomendação da entidade após o agravamento da crise financeira internacional. A meta é reduzir em 20% os alojamentos.
Segundo Mendes, o alojamento de matrizes em janeiro caiu cerca de 10% em relação a dezembro. Para reduzir o alojamento das matrizes, a indústria está antecipando o descarte das aves. Geralmente, elas produzem por 66 a 68 semanas. A recomendação da entidade para que não haja excesso de produção de frango no país é que o período caia para 60 semanas.
Informativo Campos Gerais. Oferecimento Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo de Minas.
5:14.
O sucesso que está chegando vai para o Tchão Rec e também para o Dourado, lá em Confins, no sítio do Dr. João Batista. Também para o Elias e a Flávia no bairro Barroca. Liu e Léo, Boiadeiro Errante.
Rede Inconfidência de Rádio.
Ah, muito bem, às 5:18, aquele espaço para o ginseng com própolis. Nós vamos falar de saúde. Então você aí, meu amigo, você que está aí com aquele cansaço mental, tá dormindo, mas não descansa direito, não descansa o suficiente, levanta mais cansado do que deitou, não é? Pois é, e você aí, minha amiga, meu amigo, estudante, tá estudando demais? É, mas tá esquecendo as coisas, né? constantemente, isso pode ser sinal de esgotamento mental. Então, preste atenção neste recado que a nossa Heloísa vai passar para vocês. Boa tarde, Heloísa!
Muito boa tarde, Tina. Boa tarde para todos os nossos ouvintes. Esse composto, gente, o ginseng com própolis, é um composto energético com ação direta no cansaço físico, na fadiga mental, no estresse, na depressão leve, para quem não dorme e quando acorda pensa, ah, por que não tem pelo menos mais umas 4 horas nessa noite? Usando o ginseng, vai ficar energizado, vai ter disposição para o dia inteiro, vai estar tendo também uma pele mais bonita, o cabelo mais brilhante. O ginseng com própolis se trata de um regenerador celular que vai agir nos processos inflamatórios como sinusite, artrite, tendinite e dará resultado também como um leve afrodisíaco. Pode ser usado para homens que passaram de 40 anos, que estão com prostatite, com a próstata inflamada. O ginseng com própolis vai agir porque é um anti-inflamatório natural. Para as mulheres vivendo aí os distúrbios da menopausa, também podem contar com o ginseng com própolis. Inclusive, ele age na dor muscular, problemas de coluna, enfim, para mais de 20 problemas diferentes, Tina.
Isso aí, para muitos problemas, né? Formigamento nos pés também, ó, adeus com ginseng com própolis. Conforme você disse, a pele, ela fica realmente mais aveludada, o cabelo mais viçoso, viu?
Isso
já
mesmo.
Cresceu alguns centímetros o cabelo, tá, Heloísa?
Olha, Tina, a gente toda metida aí com ginseng com própolis.
Exatamente.
Então, você ouvinte do programa Hora do Fazendeiro em todo o Brasil, não perca tempo, está ouvindo também aí através do site Fora do Brasil, pode estar ligando para nós, enviamos para o endereço que você deixar aqui na Pronatural. 0 operadora 31, para quem está fora de Belo Horizonte, 3354-9501. Em Belo Horizonte, região metropolitana, pode estar ligando direto, 3354-9501. Hoje tem promoção, pode dividir no cartão de crédito, Master e Visa em 3 parcelas. Tem cheque tartaruga, é só ligar agora, 3354-9501 e investir na saúde.
Pois é, então você aceita o cheque tartaruga, né?
Para 60 dias, senão, olha que
é
maravilha.
Muito bom. Então, meu amigo, minha amiga, o que você está esperando? Vamos ligar agora e vamos aproveitar também a promoção. 3354-9501. Vamos repetir, Heloísa?
Vamos.
3354-9501. Isso aí, é ligar agora e falar com a Heloísa e pedir o seu ginseng com própolis. Um abraço, Heloísa.
Um abraço para você e para todos os nossos ouvintes, Tina.
Obrigada, tchau.
Você está na Rede Inconfidência de Rádio. Informativo Campos Gerais. Cotações.
Aqui estão as cotações dos principais produtos comercializados hoje, de acordo com a Minas Bolsa.
Arroz beneficiado, agulhinha tipo 1, saca com 60 quilos, variou entre R$ 95 e R$ 96.
Café arábica, bebida dura para melhor, saca com 60,5 kg, nas principais regiões produtoras, variou entre R$ 270 e R$ 276.
Feijão carioquinha na região do Livre produtor, saca com 60 quilos, firmou em R$ 80.
Milho a granel, nas principais regiões produtoras, variou entre R$ 20 e R$ 21.
Arroba da carne bovina peso morto pago pelo frigorífico nas principais regiões produtoras variou entre R$ 67 e R$ 73.
Carne suína com ICMS fechou o dia R$ 2,64.
Frango vivo posto na granja com ICMS fechou o dia a R$ 2,35.
E para melhor orientar aos produtores, comerciantes e consumidores, vamos às cotações de alguns produtos do telepreço da Ceasa.
Batata inglesa Mona Lisa, saca com 50 quilos, R$ 25.
Tomate caixa com 22 quilos, R$ 8.
Cenoura caixa com 22 quilos, R$ 13.
Pimentão caixa com 10 quilos, R$ 15.
Quiabo caixa com 14 quilos, R$ 23.
Cebola roxa saca com 20 quilos, R$ 20.
Laranja pira caixa com 20 quilos, R$ 15.
Maçangala caixa com 18 quilos, R$ 25.
Banana prata extra caixa com 18 quilos, R$ 22.
Mamão extra formoso caixa com 18 quilos, R$ 15.
Telepreço da Ceasa 0800-031-5859-523.
Utilidade pública. Olha, Alexandre Rezende está internado no Hospital Felício Roxo e vai fazer uma cirurgia do coração. E ele está pedindo, está precisando de sangue, de doadores de sangue. Então, por favor, se você é doador, dirija-se ao Banco de Sangue. E o endereço é o seguinte, Rua Juiz de Fora, 801 Barro Preto. Anotem aí, senhores doadores. Rua Juiz de Fora, 801 Barro Preto, telefones para agendamento é o 33-35-6600 ou 84-66-3672. Eu repito os números, 33-35-6600 ou 84-66-3672. Estamos precisando de doadores de sangue para Alexandre Rezende.
Agora é 5h24.
Pedaço de Minha Vida, Chico Rei, Paraná.
Quando eu estiver longe de ti,
Cinco e 27.
Rádio Inconfidência.
Fábrica de Portões TJ. Fabricamos portão de garagem, escadas retas e em caracol. Confira nossas ofertas. Portão de garagem 2,5 por 2 metros a partir de R$ 239,00. Portão de correr com social a partir de R$ 350,00. Portões TJ. Avenida Cristiano Machado, 10.455. Planalto, em frente à Estação Floramar do metrô. Telefone 3494-6282. 3494-6282.
A CEMIG trabalha dia e noite, 365 dias do ano, para levar energia para milhões de consumidores. Mas às vezes, uma chuva forte, uma árvore caída, um fio partido, podem deixar muita gente no escuro. Para resolver esses e outros problemas na rede elétrica, pense na sua segurança. Fale com a CEMIG. Ligue 116. Você liga, a CEMIG resolve. CEMIG, Governo de Minas.
Roteiros de Minas. Minas são muitas. Experimente cada uma delas.
Localizada sobre a cratera de um extinto vulcão a 468 quilômetros de Belo Horizonte, Poços de Caldas é o destino certo para quem busca descansar e cuidar da saúde e do bem-estar.
A cidade ficou famosa por suas termas, de comprovadas propriedades medicinais, com águas sulfurosas que chegam a 45 graus na superfície.
As termas Antônio Carlos são as mais conhecidas e um dos balneários mais famosos em toda a América Latina. Primeiro estabelecimento a oferecer tratamento com água mineral no país, foi construído no início dos anos 30. Seu suntuoso prédio, em estilo neo-romano, é aberto à visitação gratuita.
Entre um banho e outro, que aliás são recomendados apenas um por dia, há várias opções de passeios. O mais concorrido é o de teleférico, que leva ao topo da Serra de São Domingos, onde está o Cristo Redentor, o segundo maior do Brasil.
Quem prefere terra firme pode fazer um passeio de charrete até a Cachoeira Véu das Noivas ou visitar o Recanto Japonês, uma réplica de um jardim de Kyoto, no Japão, construído pela colônia japonesa da cidade.
Com seu cenário romântico e muito verde, Poços de Caldas ficou conhecida também como a Cidade das Noivas, seja por sua beleza, por suas águas terapêuticas ou por seu passado aristocrático, que deixou belas construções como casas de espetáculos e inúmeras fontes e jardins.
Roteiro imperdível para quem deseja descansar, aproveitando a paisagem de uma das mais visitadas e belas cidades de Minas.
Mais informações pelo telefone 3270-8501 ou acesse www.turismo.mg.gov.br. E viva Minas Gerais!
Roteiros de Minas. Realização Rede Inconfidência de Rádio. Oferecimento Governo de Minas.
Inconfidência, apresentando A Hora do Fazendeiro, com Tina Gonçalves e Cristiano Batista.
5:30.
Noticiário Rural.
Ministro da Agricultura volta a fazer críticas a Código Florestal.
O ministro da Agricultura, Renhô Stefanes, fez mais críticas ao novo Código Florestal. Em Uberaba, onde participou do 2º Fórum de Legislação Ambiental, o ministro voltou a dizer que o Código Florestal vai afetar fortemente a atividade agrícola. Stefanes afirmou que ficou sabendo do código através do Diário Oficial e que não foi chamado para nenhuma discussão anterior sobre o conteúdo.
O fórum teve a participação de cerca de 2.000 pessoas, em sua maioria produtores rurais e políticos. Stefanes alertou que se não houver mudanças no código, pelo menos 50% dos produtores rurais irão à falência. O ministro afirmou que se não for alterado pelo menos 8 itens do código, a economia brasileira será duramente afetada. Entre as mudanças, ele defende que os agricultores explorem parte das reservas ambientais com plantações exóticas. Ele defende também que as áreas de preservação permanente sejam agregadas às reservas legais em termos jurídicos.
Brasil analisa medidas e pode ir à OMC.
O chefe da delegação brasileira na OMC, Organização Mundial do Comércio, embaixador Roberto Azevedo, afirmou ontem que o Brasil está analisando as medidas protecionistas adotadas por outros países. Azevedo afirmou que o Brasil não vai hesitar em recorrer, se necessário, à OMC contra as medidas. A afirmação foi feita durante a reunião com representantes dos países membros da OMC em Genebra, na Suíça.
A posição brasileira foi similar à de outros 14 países, entre os quais Coreia do Sul, Tailândia, Turquia, Noruega, Chile e Colômbia. Já os europeus afirmaram que as medidas têm por objetivo promover a retomada do crescimento de suas economias. Em seu discurso, Azevedo não falou de medidas específicas, mas fez referência ao Compre América, medida em votação do Senado americano que exclui o aço brasileiro de projetos de infraestrutura. O embaixador criticou também o abuso na concessão de financiamentos por países da União Europeia. 5:33.
Para o nosso ouvinte José Lúcio, lá de Sabará, Jacó e Jacozinho, a capa do Viajante.
Noticiário Rural.
Governo subsidia escoamento de 51 milhões de litros de leite.
Cooperativas e indústrias de laticínios vão receber do governo federal subvenção para transportar 51 milhões de litros de leite. Os papéis do prêmio de escoamento do produto foram leiloados nesta terça-feira pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. O montante representa cerca de 25% dos 200 milhões de litros ofertados. Do Sudeste vão sair 44 milhões de litros e do Centro-Oeste 7 milhões. A estatal também ofereceu subsídios para a produção do sul do país, mas não houve nenhum lance na região.
Cada fabricante de leite em pó, leite longa-vida, queijo, leite condensado e manteiga vai receber R$ 90,00 para cada 1.000 litros transportados, cerca de 30% a mais que nos dois leilões anteriores. Desde o início do ano, a companhia já ofertou subvenções para o escoamento de 600 milhões de litros da bebida. Foram negociados subsídios para o transporte de 122 milhões de litros, um investimento de quase 10 milhões de reais.
Produção de açúcar no Brasil será 11% maior.
A maior área plantada com cana na safra 2009-2010 deve aumentar em 11% a produção de açúcar do Brasil, maior produtor mundial da commodity. De acordo com dados da consultoria Datagro, a produção pode subir para 35 milhões de toneladas ante os 35 milhões e 600 mil toneladas do ciclo 2008-2009. De acordo com o presidente da Datagro, Plínio Nastari, a demanda pelo açúcar brasileiro tem ganhado força em meio à escassez de produção e queda nos custos de transporte.
No entanto, a falta de crédito e a queda nos preços do açúcar podem levar os agricultores do país a usar mesmos pesticidas e fertilizantes. Segundo Nastari, essa medida pode reduzir a produção nos próximos 2 anos. O Brasil deverá moer 598 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e produzir mais de 27 bilhões de litros de etanol na safra de 2009-2010. 5h39.
Para a dona Alverina e também para o seu Raimundo, lá no Engenho Nogueira. Para a dona Cotinha e seu Madeira também, na escuta do programa. Tião Carreiro e Pardinho, lá onde eu moro.
Mas parece um céu aberto, cheio de tanta beleza.
5h43.
Calendário de festas e eventos.
Você confere agora o calendário de festas e eventos agropecuários nas regiões do Brasil.
Termina na sexta-feira na cidade de Cascavel, no Paraná, o show rural Copavel 2009. Mais informações pelo telefone 45-3225-6885.
A cidade de São Pedro, interior de São Paulo, vai oferecer até quinta-feira o 32º Congresso Paulista de Fitopatologia. Mais informações pelo telefone 19-3434-4839.
Entre os dias 16 e 19 de fevereiro, a cidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo, vai promover um curso de inseminação artificial. Mais informações pelo telefone 16-2105-2299.
E você confere também os eventos que acontecem em Minas Gerais.
Até sexta-feira, a cidade de Viçosa, na zona da Mata Mineira, vai oferecer um curso de classificação e análise de grãos. Mais informações pelo telefone 31-3899-2783.
No próximo dia 14, a cidade de Passos, no sul de Minas, vai promover o leilão anual Tão Porto. Mais informações pelo telefone 011-3864-5533.
O primeiro simpósio sul-mineiro de Marolo e Frutos do Cerrado é uma realização da Universidade Federal de Alfenas e da Emater MG. As informações sobre o simpósio podem ser obtidas no telefone 35-3299-1110.
E aí, Cristiano, tudo isso em Minas Gerais.
Faltando 15 para 6.
Léo Canhoto e Robertinho, o presidente e o lavrador.
Excelentíssimo senhor presidente, aqui estou na vossa frente com muita admiração.
5h48.
Dicas para o produtor.
Na dica de hoje nós vamos falar sobre bezerros sadios.
São os bezerros que se encontram o futuro do rebanho quando estes são destinados à reprodução, bem como os lucros do criador quando eles são vendidos para o corte ou recria.
Portanto, a produção de bezerros sadios é um dos fatores da maior importância para o pecuarista.
Assim sendo, o criador deve tomar uma série de cuidados e providências, sendo que algumas delas são necessárias mesmo antes do nascimento das crias. Podemos destacar entre elas as seguintes.
O criador só deve empregar nos acasalamentos bons reprodutores que tenham boa saúde e que sejam novos para que assim obtenha bezerros fortes e sadios.
Escolher vacas novas, sadias, bem conformadas, boas leiteiras e que possam ser boas parideiras e criadeiras, pois isto representa outro fator de grande importância para a obtenção de bons bezerros.
Vacinar a vaca 1 mês antes de ela dar cria, empregando uma dose de vacina contra a pneumoenterite dos bezerros, dose esta que deverá ser repetida 15 dias antes do nascimento do bezerro.
Colocar a vaca alguns dias antes do parto em um pequeno pasto ou piquete bem limpo e tendo à sua disposição água fresca e limpa.
O criador deve assistir aos trabalhos de parto, de preferência com acompanhamento de um médico veterinário, só intervindo quando for necessário auxiliar o nascimento da cria.
Se a cria não começar a respirar logo após o nascimento, o criador deve forçar a vaca a lamber o seu bezerro, pois essa massagem provocará os movimentos respiratórios normais.
Se isto não der certo, o criador com uma pena ou palha fina deve fazer cócegas dentro das narinas do animal. A fumaça de cigarros ou cachimbos, ou jogar água fria ou vinagre dentro das narinas, pode provocar a respiração devido a um fenômeno reflexo.
Antes de tudo, porém, é preciso fazer uma limpeza nas narinas do recém-nascido, pois muitas vezes elas podem ficar obstruídas por catarros ou qualquer outra substância.
Quando, apesar dessas medidas, os movimentos respiratórios não se iniciarem, deve ser aplicada a respiração artificial. Para isso, deve ser puxada a língua do animal ao mesmo tempo em que são feitas compressões na região do tórax sobre as costelas.
Outra providência de grande importância é curar o umbigo do bezerro, isto é, do seu cordão umbilical. Em geral, basta desinfetá-lo com iodo, mercúrio cromo, mertiolate ou qualquer outro desinfetante.
Para isso é melhor usar uma vasilha de boca larga contendo remédio no qual é mergulhado o umbigo do bezerro durante 1 a 2 minutos. É aconselhável também repetir o tratamento no dia seguinte.
Para evitar que a mosca varejeira pouse, provocando o aparecimento de bicheiras, deve ser passado um repelente em volta do umbigo. Pode ser empregado óleo de peixe ou uma pomada específica que espalhe as moscas.
O tratamento do umbigo é de grande importância porque ele é uma verdadeira porta de entrada para um grande número de doenças. Além da bicheira e da inflamação das veias do umbigo, conhecida popularmente pelo nome de umbigueira dos bezerros.
Quando o cordão umbilical não se rompe na hora do parto, quando ficou muito comprido, é necessário que seja cortado.
Para isso, deve ser desinfetado, depois amarrado com um fio ou mesmo barbante molhado em criolina ou outro desinfetante a uns 10 centímetros de distância do umbigo. Depois é só cortá-lo abaixo da ligadura e tratá-lo como já foi explicado.
Como o bezerro logo depois de nascido procura a vaca para mamar, é necessário que ela esteja com o úbere limpo, por isso é aconselhável lavá-lo com sabão e água morna.
Após isso, é preciso secá-lo com um pano ou toalha limpos, antes que o bezerro mame, o que geralmente ocorre dentro de mais ou menos meia hora após o seu crescimento.
Se nesse espaço de tempo o bezerro não mamar, é preciso ajudá-lo a se alimentar, mesmo que seja necessário dar-lhe o leite na boca.
Quando a vaca, por qualquer motivo, não quiser deixar o bezerro mamar, é necessário forçá-la, nem que seja forçoso amarrá-la ou colocá-la em um tronco.
A maioria das vezes isso acontece quando ela está com o úbere muito congestionado e dolorido, ou então porque está mesmo querendo enjeitar a sua cria. Nesses casos, o indicado é ordenhá-la e depois procurar acalmá-la, pois em geral isto dá bons resultados.
É necessário que fique bem esclarecido, por ser de grande importância, que o bezerro tem que mamar o leite da vaca quando ele ainda está sujo, porque esse leite contém o colostro até durante mais ou menos 8 dias após o parto.
O colostro é indispensável ao bezerro nos seus primeiros dias de vida, porque é muito nutritivo e bastante rico em vitaminas, proteínas, albumina, sais minerais, em especial a vitamina A.
Além disso, o colostro possui propriedades laxativas, facilitando a eliminação do mecônio, que é matéria fecal, que se encontra nos intestinos dos bezerros antes do seu nascimento.
O colostro, devido a certas substâncias nele contidas, tem ainda a propriedade de proteger o bezerro, até certa idade, das doenças que normalmente o atacam, como, por exemplo, a pneumoenterite.
Informativo Campos Gerais. Tempo e temperatura.
Vamos agora à previsão do tempo para amanhã em todo o estado.
Em Belo Horizonte, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura estável, mínima de 20, máxima de 28 graus.
Alto São Francisco, céu parcialmente nublado a nublado, pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura mínima 19, máxima 32 graus.
Jequitinhonha, céu claro a parcialmente nublado, passando a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no final do período. Temperatura estável, mínima de 16, máxima de 35 graus.
Metalúrgica, céu parcialmente parcialmente nublado a nublado, pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura estável, mínima 18, máxima 30 graus.
Noroeste de Minas, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura mínima de 19, máxima de 33 graus.
Norte, céu claro a parcialmente nublado, possibilidade de chuva em áreas isoladas no final do período. Temperatura estável, mínima 18, máxima 34 graus.
Rio Doce Mugurê, céu nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no final do período. Temperatura mínima de 18 e máxima de 36 graus.
Sul, Campo das Vertentes, céu nublado, encoberto, pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura estável, mínima 14, máxima 28 graus.
Triângulo Alto Paranaíba, céu nublado, encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura mínima de 18, máxima de 30 graus.
Zona da Mata, céu parcialmente nublado a nublado, pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura estável, mínima 17, máxima 32 graus. A Hora do Fazendeiro é um programa do Departamento de Jornalismo da Rádio Inconfidência.
Apresentação de Tina Gonçalves e Cristiano Batista.
Colaboração, Érica Maruzzi.
Programação musical, Dixon César.
Trabalhos técnicos, Paulo César Furtado.
Coordenação de jornalismo, Gustavo Abreu.
Supervisão, Getúlio Nuremberg.
Você pode contribuir com A Hora do Fazendeiro. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente através do e-mail.
horadofazendeiro@gmail.com. Pelo telefone 3298-3427.
Você também pode entrar em contato conosco pelo endereço Avenida Raja Gabalha, 1666, bairro Santa Lúcia, CEP 30.350-540, Belo Horizonte.
A Hora do Fazendeiro volta amanhã. Tô indo com Deus, fiquem com Deus. Por onde Deus passa, nada embaraça. Um abração, amigos, e até amanhã. Vamos embora, Cristiano?
Vamos embora. Um abraço a você, ouvinte. Amanhã tem mais A Hora do Fazendeiro.
Vem aí a Ave Maria com Frei Gilvander Moreira e logo após Esportes pelo Ar com Bruno Marum. E o sucesso é com Sulino e Marrueiro, viu? Viola sentida.
O som de uma serenata, com a lua na imensidão, de minha alma ferida, ouça, viola sentida, esta triste confissão.
Viola sentida que toca nas noites de lua, como uma alma que geme nas trevas perdida. As cordas vibrando dentro da noite são como frios punhais retalhando minha vida.
Você está na Rede Inconfidência de Rádio.